Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. A prosa de hoje é sobre uma coisa que parece triste, mas não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é uma medida que, se for tomada em vida, evita muita briga depois da morte. Estou falando de fazer o testamento.
A pessoa que quiser fazer um testamento, ela tem que chegar num tabelionato em notas, com duas testemunhas, com documento dos imóveis, conta bancária, tudo, dizer o que quer fazer. O tabelião orienta da maneira correta como é que deve proceder.
Palavra do presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, Rogério Portugal Bacelar. É importante porque, seja lá qual for o caminho escolhido, em vida ou depois da morte, o cartório é sempre a primeira parada obrigatória na hora de dividir uma herança, fazer inventário, pagar os impostos em cima disso, não são poucos, registrar os bens nos nomes dos novos donos. Mas tem muitos detalhes que não podem ser esquecidos. E hoje a prosa, então, é sobre o testamento, porque também existe doação de bens em vida. Então, tirando algumas dúvidas, testamento. Para começo de prosa, qualquer pessoa, a partir dos 16 anos de idade, pode fazer o seu testamento. Não é coisa só de idoso, não. Então, faz o quê?
Ele pode fazer o testamento, que é público e cerrado. O testamento público é aquele que o tabelião lava no livro do cartório, na presença de duas testemunhas, e vou dizer lido em voz alta para o testador, que confirma tudo que está sendo feito. O testamento cerrado é aquele que é feito na casa pelo próprio testador e é levado ao tabelião para ser aprovado e arquivado e registrado em cartório.
Então tem o testamento aberto, que a pessoa faz até em casa, todo mundo sabe da intenção, registra no cartório, onde é lido em voz alta. Daí tem o testamento fechado, costurado, cerrado, segundo os técnicos, em que só a pessoa que faz é que sabe da decisão, que, por sinal, ela pode mudar a qualquer hora antes de morrer, se ainda estiver lúcida e capaz. Metade dos bens tem que ser dividida por igual entre os filhos. A outra metade pode ser destinada até para estranho.
Muitas vezes tem três filhos e um filho só que cuida do pai e da mãe, que são velhinhos. Então o pai e a mãe geralmente fazem o testamento deixando a parte disponível dos bens para esse filho, que eles podem deixar. E a outra parte daí dividida entre os três filhos. Então esse vai ter um quinhão um pouco maior do que os outros.
Só para tirar mais uma dúvida, Rogério Bacelar, um filho ou filha pode ficar fora da mesada obrigatória da divisão dos bens dos pais. É que tem vezes, e ele é até merece ficar fora dessa divisão dos bens da família. Tem filho por aí, ó. Mas aí teria que deserdar antes, né?
A única maneira de deserdar um filho é, vamos dizer, se o filho tentar contra a vida do pai, ou, vamos dizer, se for uma pessoa drogada que surra o pai ou a mãe, tem que ser comprovado para poder haver essa política de deserdação.
A vida continua e um dia a pessoa que fez o testamento morre. Daí a família toda tem que ir até um cartório de notas. Isso se todo mundo tiver de acordo. E mesmo que não tenha testamento escrito, né? Todo mundo de acordo, numa boa, vai até o cartório. Rogério Bacelar, da Associação dos Cartórios. Isto costuma demorar muito?
Esse inventário, vou dizer, o tabelião faz de maneira bem mais rápida. Isso quando não tem filhos menores, não tem testamento e não tem encrenca nenhuma. Então esse, em menos de 15 dias, a pessoa faz o inventário e usufrui de bem.
Então tá. No outro dia a gente fala de uma coisa bem diferente, mas que funciona também. É quando os pais doam os bens para os filhos, a metade ou tudo, quando eles, os pais, ainda estão vivos. Certo? Inté e axé.
É da sua conta.